Passa no RH, o podcast da Grow.
Olá, seja bem-vindo ao Passa no RH, o podcast oficial da Grow. Por aqui você acompanha as pautas mais relevantes sobre gestão comportamental, cultura organizacional, tecnologia e muito mais, sempre compartilhado por especialistas. Eu sou a Carolina Furmeister, cofundadora da Grow, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre competências comportamentais, as mais visadas de 2023 e como você pode desenvolvê-las. Como convidada, temos uma profissional que é especialista no assunto, a Adriane Parisi, consultora da Self Guru by Grow, com mais de 30 anos de atuação em gestão estratégica de pessoas. Adriane, vou ficar à vontade para te chamar de Adri, seja muito bem-vinda ao Passa na RH, é um prazer te ter aqui com a gente. Antes de iniciar nossa conversa, eu quero que tu te apresente e nos conte um pouquinho da tua trajetória para quem nos acompanha aqui, por favor.
Tá ótimo. Carol, antes de mais nada, assim, muito obrigada, estou super contente por poder estar hoje aqui participando desse podcast. Tenho essa atuação, como você falou, né, há mais de 30 anos como executiva de recursos humanos e multinacionais, enfim, e nesse momento eu atuo com a minha própria consultoria, fazendo coaching, mentorias, consultoria em recursos humanos, e adoro falar sobre o tema desenvolvimento de pessoas. A gente passa a vida se desenvolvendo, então eu acho que ele é um tema sempre atual e necessário para a gente falar. Então, vamos lá, vamos falar sobre as competências, né?
Maravilha, maravilha. Bom, antes da gente começar com as perguntas, eu acho importante, assim, para quem nos acompanha aqui, entendam por que que a gente escolheu esse tema para esse episódio de hoje. Nunca se falou antes tanto sobre a importância das pessoas e das habilidades comportamentais para que os negócios prosperem. Segundo uma projeção do World Economic Forum, metade dos profissionais ativos terão que passar por uma requalificação até 2025. E essa crescente demanda em relação às habilidades e competências comportamentais é, na verdade, uma excelente oportunidade para que as empresas impulsionem o desenvolvimento de seus colaboradores e saiam na frente, na verdade, em relação à concorrência, porque, sem dúvidas, aquelas que investirem nesse desenvolvimento terão profissionais mais qualificados e com mais resiliência para enfrentar o mercado como ele está atualmente desafiador, para os negócios principalmente, né? Com base na tua experiência, Adri, para a gente arrancar, quais são as principais competências que os profissionais devem procurar desenvolver em 2023?
Então, Carol, vou começar pegando o teu gancho, que nunca antes se falou tanto em pessoas, né? Tanto nos desafios de gestão de pessoas. Esse período que a gente está vivendo pós-pandemia trouxe muitas rupturas, né, para as empresas, a necessidade de praticar novas experiências, novas formas de engajar os colaboradores, enfim. E eu acho que isso tudo fez com que, e também a questão da convivência com a saúde mental, o próprio risco do Covid, enfim, fez com que as pessoas se voltassem mais para alguma coisa que eu digo que é até um pouco redundante, mas assim, eu entendo que houve um movimento de humanização nas relações, especialmente dentro das organizações. Então, assim, começando a falar de pessoa, de
Desculpa te
competências.
Interromper, né? Apesar do digital, né? Da gente ter que ir para o digital, por isso, né, que tu diz que é antagônico, mas a gente foi
Sem
para o
dúvida.
Digital e precisou humanizar, que é uma coisa muito curiosa, né? A necessidade de humanização se fez mais presente ainda.
Sem dúvida, porque o risco de descolar pelo fato das pessoas estarem interagindo remotamente e cair na superficialidade, ele é muito grande. Então, isso exige ainda mais um movimento de contato e aproximação. Então, falando de competências, mais do que nunca, competências relacionadas a relacionamento, como inteligência emocional, a própria gestão de pessoas para os líderes, ou então na gestão de projetos, a gente fala muito de colaboração, e colaboração significa saber coordenar-se entre os outros sem o exercício da autoridade, e tem o aspecto da negociação também, né? Então, a gente está na era das relações e isso vem como algo assim muito forte nesse novo momento. Pensando na dinâmica das mudanças e na rapidez com que tudo vem acontecendo, hoje mais do que nunca, competências relacionadas à solução de problemas, pensamento crítico, tomada de decisão e julgamento, porque diante de tantas informações é preciso discernir e escolher aquilo que é válido, que é inclusive legítimo para ser levado em conta, e aquilo que e separar aquela informação que não é pertinente nem tem valor. E por fim, para não ser redundante, tem a questão da adaptação e flexibilidade, porque tem a ver com a mudança, abertura ao aprendizado. Então, tem muita coisa vindo por aí, algumas competências que nós já trabalhávamos e outras que podem não ser novas, mas ganham ênfase nesse novo momento, que tem muito de adaptação, de aprendizado, inteligência emocional. Existe uma demanda maior por isso nesse momento.
Perfeito, ótimo. Sim, sem dúvidas. Tem algumas que já faz bastante tempo que a gente vem trabalhando e que se fazem necessárias no mercado, né? Que é o que tu estava trazendo.
Sim,
Mas que o
sim.
momento pede um pouco mais ainda, né?
Uhum.
De atenção
Sim,
a elas.
sim.
Bem interessante. Bom, segundo o livro Future Skills, do Bernard Marr, uma das competências mais visadas para o momento, tem tudo a ver com o que tu está trazendo, é a comunicação interpessoal, né? Ou seja, saber organizar e transmitir as suas ideias, assim como conseguir ouvir e interpretar aquilo que a gente escuta também, né? Então, qual o
Sim.
maior desafio que tu consideras que as pessoas têm para desenvolver habilidades de comunicação e como que elas podem desenvolver, falando assim, a comunicação é feita de dois, né? Na comunicação
Sim,
interpessoal mesmo, assim. O que que tu
sim.
comentaria sobre isso?
Carol, enfim, até não comentei a comunicação, mas sim, ela é inerente a esse processo, porque se a gente está nessa era de humanização e relacionamentos, mais do que nunca, a comunicação, ela é uma condição, determinante para que a gente possa garantir que aquilo que nós desejamos, intencionamos, possa se tornar realidade e efetivamente para que a gente possa possibilitar que, quando eu tenho um contexto colaborativo, a comunicação entre todos esses interlocutores, ela é determinante para que eu tenha um sucesso na execução, né, do que precisa ser realizado e tudo mais. Então, eu sempre me pergunto, né? E é muito comum a gente receber essa demanda em coaching, como que eu desenvolvo a minha capacidade de comunicação? Ser mais assertivo?
E que tu responde para as pessoas, para os teus
Então,
clientes e como tu trabalha em linhas gerais, assim, né, na prática.
eu sempre digo, a responsabilidade por assegurar que o outro vai entender a nossa mensagem é nossa, porque é o que a gente tem sob controle. Eu jamais vou poder controlar, Carol, assim, mesmo aqui nós falando, o teu nível de entendimento, ou num grupo, o nível de entendimento das outras pessoas. Eu só posso trabalhar com a minha maneira de emitir uma mensagem. Então, eu entendo que a comunicação, ela passa muito por aí. Eu trabalhar a forma como eu venho emitindo, enfim, as minhas mensagens, como que eu me relaciono e comunico com o interlocutor, e estar atento à forma como ele reage, não é? Na maioria das vezes, esta competência, ela está bastante alicerçada na autoconfiança. Eu tenho encontrado de maneira bastante recorrente pessoas que têm receio de se expor, que têm, às vezes, receio de confrontar ideias. Até se expõem, mas no momento que elas pensam diferente, elas não querem ir para o confronto. Então, evitam também entrar no momento de maior exposição de ideias e tudo mais. Então, o exercício da autoconfiança, para que a gente possa desenvolver esse aspecto, e aí eu gosto de usar muito a referência mesmo autor do Blink, o Malcolm Gladwell. É, não sei se você conhece, Carol, o livro que chama Fora de Série, são os Outliers.
Outliers ali, maravilhoso,
É espetacular, porque ele desconstrói o mito do talento.
né?
E ele prova, através do uso de pessoas conhecidas publicamente, mostrando que, às vezes, até sem saber, muito cedo, na idade mais tenra da vida delas, elas já praticavam algumas habilidades que posteriormente se complementaram com o treino mais direcionado para algo que eles vieram fazer profissionalmente. Então, voltando a essa questão da comunicação e da autoconfiança, para que eu possa me sentir autoconfiança e possa desenvolver a minha habilidade de desenvolver a minha comunicação de maneira cada vez mais assertiva e clara, é praticando. Eu preciso, talvez no início, escolher fóruns mais protegidos, onde eu não tenha tanta exposição, mas eu preciso me arriscar. É só praticando a fala e a troca de ideias e o exercício até mesmo do confronto de ideias que eu vou poder me experimentar e, a partir dessa experiência, ir desenvolvendo até mesmo memórias positivas em relação a isso, colocando por terra crenças que muitas vezes nos restringem de nos arriscarmos, não é? Então, pondo por terra as crenças limitantes e vendo que, quanto mais eu faço, mais à vontade eu me sinto, melhor eu me saio e gradativamente eu posso ir me desenvolvendo e pegando públicos mais maiores e mais difíceis, enfim. É claro que tem recursos que podem acelerar isso, mas, assim, a gente sempre fala, né? Dependendo da pessoa e da disponibilidade que ela tenha, praticar, dar aulas, praticar, quem sabe, um exercício de teatro. Existem várias coisas que a gente pode fazer que vão nos deixar cada vez mais habilidosos mesmo na transmissão das nossas mensagens, não é?
Perfeito. Sim, gostei muito da correlação com a autoconfiança por trás e acho que faz muito sentido, né? O quanto isso
Sim.
impacta de fato para as pessoas, as que têm uma autoconfiança um pouco maior, terem a facilidade de se posicionar um pouco mais. E o que tu tá trazendo, se eu entendi bem, né, selando aqui, é sobre recodificar, né, as crenças que se tem. Então,
Sim.
sem dúvidas, é um processo de desenvolvimento, é o que há de mais valioso, porque não é o que eu vejo no externo, é o que eu experiencio de fato,
Sim.
né, e consigo recodificar aquilo que eu tinha programado já na minha crença que não dá, eu não consigo falar, eu não consigo me posicionar, não. À medida que eu vou conseguindo devagarinho, eu consigo. Também gostei que tu trouxe sobre as memórias positivas, né, que é a
Sim.
ressignificação, muito interessante,
Sim.
muito bom.
E complementando a prática. É preciso praticar. Ninguém é bom em nada se não praticar. É repetir muitas vezes, e a gente vai fazer cada vez melhor, né?
Perfeito, não tem mágica, tem que fazer,
Não
fazer,
tem
fazer,
mágica.
né?
Exato, é
Exato.
trabalhar.
Isso, a gente queria a varinha de condão, mas isso é quase infantil,
É
né? Isso não existe.
verdade. É verdade. Aquela
Eu ia.
receitinha que me
Isso,
transforma de hoje para
isso.
amanhã ainda não
Não,
apareceu.
não existe para ninguém. E eu ia também comentar a respeito disso, né? O quanto que é tão importante a questão da comunicação agora sobre outro viés, sobre o quanto que não adianta, por exemplo, eu fico pensando até para as altas lideranças, né? Ter um grande conhecimento técnico ou ter, né, uma bagagem muito grande, mas não saber transmitir isso, propagar isso para sua equipe, ou fazer uma venda de ideias muito bem feita para sua equipe. Tu que trabalha com lideranças direto, né, através do desenvolvimento, deve ver muito isso. Então a gente entende
Sim.
que não adianta tu acumular uma bagagem muito grande, né, de hard skill, de conhecimento técnico, se tu não consegue transmitir isso, né?
Sem
De maneira
dúvida, Carol.
vigorosa.
E aí, eu te diria assim, é sempre muito complicado a gente falar, a gente acaba escolhendo, porque tudo é muito amplo e as nossas habilidades, elas se conectam e se reforçam mutuamente. Mas, assim, quando você fala de liderança, a questão de ter claro um pensamento mais estruturado, organizado, entender o seu papel no sentido de que ele precisa dar diretrizes, engajar pessoas, estimular que elas acreditem nelas mesmas e que elas realizem, dar feedback, tudo isso traz inerente à questão da comunicação, não é?
Verdade. Uhum, total.
Então, mas
Perfeito.
tem que
Isso aí,
praticar.
tá em tudo.
Tá.
Bora praticar. Eu ia te perguntar, assim, né, da competência queridinha, a gente chama, né, muito visada por grandes empresas, que é a resiliência, né, tão necessária, extremamente necessária na pandemia, acho que não para nunca de se fazer, no sentido de que se falar da capacidade de se transpor obstáculos de dia a dia, a gente não necessariamente precisa estar falando de uma resiliência, assim, de transpor grandes catástrofes, enfim, não é disso que a gente está tratando, né? Mas ela como
Sim.
uma competência importante para alta performance, né? Então,
Sim.
como é que tu vê ela e o que que tu acha que é o benefício, o que que tu acredita e vivencia nos teus clientes, que é o benefício de as pessoas terem ela desenvolvida?
Sim. Antes de mais nada, eu acho importante a gente até clarear para o nosso ouvinte um pouco mais a respeito da resiliência. Né, Carol, vocês na Grow, inclusive, têm uma ferramenta que eu me apaixonei, que é o de resiliência, porque ele chega a ser educativo para a pessoa que recebe a devolutiva, porque ela consegue compreender a desconstrução dessa competência em 7 comportamentos que são muito relevantes, sobre os quais ela se alicerça, é algo também educativo, até para que a gente possa ter diretrizes de desenvolvimento. Então, eu queria partir desse conceito, justamente, que o questionário aborda. Ser ou não ser resiliente. Resiliência é uma capacidade que nós temos em maior ou menor grau. Todos nós somos resilientes em certo grau e podemos desenvolver para nos tornarmos cada vez mais, à medida que a gente conhecer que habilidades, o que que está por trás desse comportamento, que, como tu falou, né, Carol, poder transpor obstáculos, por menores que eles sejam. Claro que às vezes o maior ele é mais desafiador, às vezes nos assusta, mas ainda que se deparando com uma situação de uma determinada grandeza, eu reflito, me reorganizo e eu sigo em frente, eu não desisto. Não é? Então, resiliência fala um pouco, fala muito disso. E eu acho que é importante, porque também imagino que quem está nos ouvindo deve ter ficado curioso que comportamentos, que habilidades são essas 7 habilidades que compõem a resiliência. Então, a nossa recém-falada autoconfiança é importante, otimismo, olha que coisa bacana, né? Acreditar que pode dar certo, direção com propósito, mas olhando aqui essa competência como a habilidade de estabelecer metas, de se colocar objetivos e persegui-los. Adaptabilidade, criatividade, orientação para o desafio. Em que medida? Olhar para o desafio como uma oportunidade de aprendizado. O controle emocional. E também a busca de apoio. Entender que a gente pode ser vulnerável e pedir ajuda. Não precisamos ficar lidando nas situações de maneira isolada. Então, esses seriam os 7 que são mencionados, e que todos esses comportamentos, Carol, nós temos em maior ou menor medida, alguns mais desenvolvidos que outros, mas é sobre isso que a resiliência se alicerça. E à medida que eu tomo consciência quais deles eu tenho mais desenvolvido, quais os que eu preciso desenvolver, eu posso cada vez mais, através até mesmo da auto-observação diante de circunstâncias, perceber como que eu reajo e começar a desenvolver mais ainda aquelas que eu não tenho tão desenvolvidas para poder superar e me tornar mais resiliente, como você acabou de falar, não é? Por que que isso é muito importante, você falou da queridinha? Porque as novidades e as situações, elas mudam de uma maneira tão rápida que se eu não tiver uma certa prontidão para poder lidar com aquilo que é imprevisto ou inusitado, ou algo que não estava planejado, o meu nível de estresse pode ser muito grande. Então, até para isso, para que eu possa enfrentar de uma forma mais positiva, né? Essas
Perfeito.
situações, sem tanto sofrimento.
Isso, e porque o estresse é inevitável, né? Inerente à vida. A questão
Sim,
é o que que a gente faz com ele, né? Como lida com ele. Acho que esse é o grande ponto. E sim, adorei, tu trouxe os componentes que traz à tona e ao autoconhecimento sobre quais são as minhas principais estratégias de resiliência, né? Eu não preciso ter tudo, mas hoje eu uso essas aqui como principais estratégias, né? Essas aqui eu tenho menos, elas se fazem muito necessárias no meu trabalho, talvez seja um ponto de alerta para desenvolver, né? Bem legal.
Muito bom, perfeito, exatamente. São estratégias.
Estratégias de resiliência, exatamente.
Sim,
Legal.
bacana.
Eu ia te perguntar sobre essa da agilidade que tu colocou, né? Assim, tu chegou a mencionar também adaptabilidade, né? Quando a gente, à medida que a gente vai construindo o futuro, a agilidade para essa, ele nos pede cada vez mais agilidade para essa transformação. Isso é demandado da gente diariamente em todas as nossas atividades, né? Pensando como que a gente pode desenvolver adaptação e flexibilidade, que é semelhante à adaptabilidade, né,
Sim,
da resiliência,
sim.
dentro desse cenário, para que a gente possa ser profissionais mais eficazes, mas também preservando a nossa saúde mental, né? Sem
Sim.
enlouquecer também,
Sim.
né? Nos
Sim.
mantendo com a saúde mental em dia, enfim, mas ao mesmo tempo efetivo e produtivo, enfim.
Sim. E olha que interessante, né? Eu quero só falar um pouquinho mais de contexto rapidamente e já vou expor para você o que é que eu penso a respeito disso. Mas veja, Carol, olha só, a gente está falando da velocidade, né, das mudanças, o quanto as inovações tecnológicas ditam muitas vezes essas mudanças e essa toda a questão do digital, não é? Isso tem mudado radicalmente a nossa vida. O quanto a gente associa isso, Carol, à longevidade. Olha que combinação. Então, assim, nós temos hoje pessoas vivendo no nosso mundo que, assim, vou falar uma coisa agora que os mais jovens vão achar que é um palavrão, mas como que a gente pode falar, por exemplo, de mimeógrafo, né? Que era, assim, para explicar melhor, era uma maquininha que a gente gerava cópias, né, de textos em sala de aula, retroprojetor, enfim. Tem N coisas, mas assim, as pessoas vivem mais, portanto, a gama de situações, a gama de novidades e de experiências que ela tem a possibilidade de vivenciar e se deparar ao longo da sua vida é cada vez maior e exigindo cada vez mais, como você mesmo falou, essa agilidade, esse movimento de adaptação, acolhimento, flexibilidade, acomodação para que as coisas continuem andando e eu consiga estar bem dentro dessa nova realidade. Então, hoje isso já é uma necessidade para que a gente possa viver bem e feliz. E gosto de fazer uma analogia com o nosso corpo. A gente sempre fala do quanto os exercícios físicos são importantes para a nossa saúde física, e quanto mais eu pratico, quanto mais frequência eu meu Deus, com quanto mais frequência eu faço os exercícios, e eu diversifico e eu me dedico a isso, mais ágil o meu corpo vai se tornando. E eu vou me sentindo melhor diante disso. O exercício físico, ele me, além da flexibilidade, ele também impacta na meu humor, na minha disposição para fazer as coisas. Então, quando a gente fala da nossa mente, eu também recomendo uma busca constante de ampliação de repertório, Carol. Você deve conhecer o livro que fala de mindset de crescimento e o mindset fixo. O mindset físico é aquele que está mais estagnado, ele não acredita tanto que as coisas são possíveis de serem desenvolvidas, ele restringe um pouco mais as possibilidades de desenvolvimento. Eu vou abreviar um pouco isso. E o mindset de crescimento, ele tem esta flexibilidade, esta abertura de se adaptar e aprender novas coisas e tem uma crença fortíssima em que a gente pode desenvolver, então, competências, habilidades. O mindset de crescimento traz em si muito a curiosidade e o protagonismo, enquanto que o mindset fixo fica numa posição um pouco mais vitimada, de se ver como resultante das circunstâncias e com pouco poder para poder mudar essas circunstâncias. Por que que eu estou falando isso, então? Porque eu falei de ampliação de repertório. Quanto mais eu me expuser, quanto mais eu buscar novos aprendizados, seja de línguas, músicas, conteúdos, viagens, qualquer tipo de experiência, tudo
Qualquer
isso é
ordem, né?
de qualquer ordem, isso é muito enriquecedor. Mas, sem dúvida, hoje nós vivemos uma ampliação, e vou falar de um tema que está também muito hoje na nossa pauta, que é a questão da orientação sexual. Então, assim, quanto mais eu amplio o meu repertório de coisas de toda a ordem, isso me prepara também para que eu possa lidar melhor com essa diversidade, o LGBTQIA+. Entende? Então, assim, isso me dá abertura, isso vai desenvolvendo a minha capacidade de me adaptar, de respeitar, de entender que não é a minha única verdade. Existem várias verdades. Então, poder olhar sobre a perspectiva do outro. Então, eu diria assim, ó, que de maneira muito sem querer ser simplista, mas eu diria assim, que se manter aberto à ampliação de repertório através da busca de novas experiências, novos caminhos para ir e voltar para casa, estar com pessoas que eu usualmente sei que as nossas ideias não se combinam. Vamos procurar o contraponto. Esse exercício é muito importante. E quando a gente fala disso, se manter curioso, aberto e aprendendo, a gente está falando de vida, e saúde é vida. Quanto mais eu estiver nesse caminho, Carol, eu acho que eu consigo ampliar as minhas fronteiras de entendimento, eu consigo ampliar as minhas fronteiras de compreensão, eu potencializo a minha habilidade de aprender, e isso tudo me parece que está bastante conectado com saúde mental, sabe?
Perfeito.
Porque se manter
A
na
rigidez é
vida.
atrelada à morte, né? O duro. E a
Exato.
flexibilidade é atrelado à vida, né? E a abertura,
Exato.
que é o que tu estava
Exato.
dizendo, né? Muito bom.
Exato. Eu
Excelente.
acho que é por aí.
Tá, beleza, ótimo. É, e falando sobre lideranças, tá? A gente sabe que uma das maiores dores, né, das grandes empresas é a falta de liderança eficaz. As empresas seguem no desafio de sempre poder estar trabalhando os seus líderes, desenvolvendo os seus líderes, entendendo que são os grandes disseminadores da cultura. né, buscadores de resultados, enfim, e também ou retentores ou detratores de talentos, né, enfim. Então, a gente tem que, essa é a crucialidade deles, né, do trabalho deles, enfim. O que que tu acredita, assim, pensando em lideranças que tem que estar na pauta do líder para ele se desenvolver enquanto competência comportamental, assim, para que eles sejam melhores gestores de pessoas e de projetos também.
Sim, é, esse tema é um que também me estimula muito. Eu gosto muito de trabalhar e falar sobre esse assunto, porque acho que desde que eu me conheço por gente, provavelmente eu vou morrer e vou reencarnar, Carol. E a gente vai continuar falando
Acho que
de
sim.
desenvolvimento de lideranças, né?
Essa é velha, velha e atualíssima.
E é esperado, porque quando a gente, os líderes, eles foram se desenvolvendo, junto com a história das organizações, das culturas organizacionais, não é? Então, se a gente fosse fazer aqui um retrospecto histórico, o estilo do líder e as habilidades que ele foi a cada momento sendo demandado a desenvolver. Tinha uma grande correlação com o que o mundo do trabalho foi desenvolvendo e descobrindo que poderia dar certo e que poderia gerar maior engajamento e produtividade dentro dos ambientes organizacionais. Então, à medida que o mundo do trabalho vai se modificando, é natural que a gente continue falando, porque novas habilidades, novos conhecimentos, novas competências os líderes realmente precisam desenvolver para poder justamente até mesmo se chamarem de líderes, né? Que são pessoas que são seguidas pelos seus times, que. Eu gosto muito de diferenciar essa coisa do chefe, do líder, né? Porque muitas vezes você pode estar numa posição de comando, num cargo formal de chefia, mas não necessariamente ser identificada por seus subordinados como uma pessoa que lidera, não é? Porque a liderança ela tem algo de mais engajador e inspirador, né? Na minha experiência, eu vi bastante isso. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque tem também bastante a ver com o que nós falamos no início da nossa conversa, sobre as pessoas estarem no centro de tudo, mais do que nunca, e o quanto isto exige dos nossos líderes atuais que eles estejam se conectando com pessoas, o que vai muito além da visão do colaborador, que era uma visão, de certa forma, parcial que nós tínhamos até agora. O trabalho remoto, aonde eu realizo reuniões tendo alguém dentro da sua casa, que muitas vezes é interrompido por um filho que entra no quarto ou um gatinho que passa em frente da tela, isso trouxe para a gente de maneira inquestionável que nós somos seres inteiros e que, assim como nós trabalhamos, nós temos a nossa vida familiar, a nossa vida afetiva, nós somos pais, mães, irmãos, amigos, filhos, e que isso tudo faz parte desse contexto. Então, eu acho que nós estamos num momento em que a liderança precisa olhar para isso. E onde as organizações estão cada vez mais tentando entender que, uma vez que somos indivíduos e somos diferentes uns dos outros, como
E que
que,
bom que somos
e que
diferentes.
bom, com certeza, como que eu posso, como organização ou como liderança, prover condições para que esse indivíduo se sinta respeitado na sua singularidade, para que ele tenha oportunidade de desenvolvimento, porque hoje as pessoas procuram mais do que nunca, e sempre procuraram, mas hoje está muito presente a possibilidade do crescimento e do aprendizado, a consequência, o posicionamento do ponto de vista de contribuição para a comunidade, para a sociedade. Quando a gente fala de sustentabilidade, isso são valores que as novas gerações têm cada vez mais como algo que é mandatório, porque não viveram com empresas que danificavam o meio ambiente. Então, assim, é um conjunto de coisas que esse novo momento traz para nós e que as empresas, em conjunto com as suas lideranças, precisam se adaptar para poder justamente reter as suas pessoas, porque a gente está vivendo um momento de muita rotatividade, as pessoas se questionando sobre se as condições que elas têm hoje são as condições que elas querem ter e buscando em novas experiências essas condições. Então, as empresas e os líderes, porque no final do dia, como eu digo, quem determina a permanência ou não das pessoas dentro de uma empresa é a relação com a liderança, porque ele é o maior representante da empresa ali perante a sua equipe, perante seus colaboradores. Então, tudo que ele faz ou diz, ele vem com o endosso da organização. E nesse sentido, ele precisa estar mais preparado do ponto de vista da humanização, de olhar para o indivíduo, de entender que se eu tenho uma pessoa trabalhando remotamente e o restante do time presencial, todos estão remotos, porque aquele precisa ser incluído, exige daqueles que estão presencialmente uma adaptação para que o outro possa participar adequadamente. Então, é um olhar para o todo, um respeito às diferenças, um olhar individualizado para que as pessoas possam ter condições no dia a dia de desenvolver suas tarefas, e a partir disso terem experiências que gerem crescimento, satisfação no dia a dia e também reconhecimento. Eu acho que essas coisas estando reunidas e os líderes estando atentos para como que o seu time se comporta em relação a essas demandas, ele já tem um bom caminho andado em termos de desenvolvimento de habilidades. E tem uma última coisa, Carol, que eu gostaria de falar, que para mim é chave nesse processo de relações mais humanizadas, que é a vulnerabilidade. O líder também é uma pessoa. E ele se comportando como tal, certamente, ele conseguirá respeitar mais a vulnerabilidade dos outros. No momento que eu me respeito, respeito meus limites, entendo que eu posso errar, entendo que eu tenho fraquezas, que tem coisas que eu não sei e preciso aprender, ou eu preciso me complementar com outra pessoa, eu também admito que no meu time eu também possa ter erros, fraquezas, necessidade de aprendizados e tudo mais. Então, e eu acho que isso aproxima muito o líder dos seus liderados.
Primeiro que a vulnerabilidade conecta, né? De fato, a exposição
Muito.
do líder demonstrando vulnerabilidade conecta com o seu time. E achei perfeito a reflexão que tu trouxe, que a partir do momento que eu me permito, enquanto líder, ser vulnerável em relação às minhas questões, enquanto gente, é óbvio que eu sou vulnerável, né? Para
Sim.
nós é óbvio, mas se a gente olhar a liderança do passado, até de 10 anos atrás, era inadmissível, né? Tinha que parecer uma outra postura, como se não fosse gente de fato, né? E quando me
Sim.
permito com a minha, eu também permito a do outro da minha equipe, né? E ao invés de
Sim.
julgar, eu tenho a postura de estender a mão, quem sabe, enquanto líder, né?
Sim.
Muito
Com
legal.
certeza. Com
Excelente.
certeza.
Para fechar, Adri, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria te perguntar, que tu trouxesse essa informação principal para, por exemplo, lideranças ou pessoas que querem levar a gestão comportamental, né, o desenvolvimento de competência comportamental para suas empresas, o que que as empresas podem fazer para desenvolver competências comportamentais dos seus colaboradores? O que que principalmente funciona na tua visão?
Olha,
Porque é um
eu
processo
acho,
trabalhoso, né, Adri? Só
sem
complementando.
dúvida,
Tem que
sem
requer
dúvida.
muito esforço, investimento. De novo, não adianta a gente achar que é mágica, é ler um
Não.
livro. Não, não, ler um livro é uma etapa, né? É uma etapa do
Sim.
processo. Então,
Sim.
o que que de fato tem potencial para entregar desenvolvimento comportamental ou de uma habilidade, enfim, a gente também não pode querer desenvolver muitas ao mesmo tempo, né? Porque não rola.
Eu acho que essa realmente assim é uma questão chave, mudar comportamento. Pense que para que a gente tenha o nosso comportamento de hoje, quantos anos nós levamos para construir, para ter esse formato que nós temos hoje? Então, desconstruir algumas coisas não é um processo muito fácil. Ele passa por, eu sempre digo, três pilares, né? O primeiro deles é conscientização. Eu preciso entender, precisa fazer sentido para mim que aquele comportamento precisa ser modificado ou aperfeiçoado, enfim, como a gente quiser se referir a ele. O segundo pilar é aprendizado. Então, para que eu possa desenvolver uma competência, não existe outro jeito que não seja praticar. É como você falou, eu posso ler a respeito, eu posso conversar com pessoas a respeito, eu posso observar pessoas fazendo aquilo do jeito que eu gostaria de fazer, mas somente ler e observar não é suficiente para dizer, ah, agora eu sei fazer. Não. Eu tenho que aplicar aquilo que eu aprendi através da leitura e da observação. Então, a prática, ela é mandatória no exercício de novos comportamentos. E o último pilar é, a partir do momento, então, que eu me conscientizei, que é o primeiro pilar, eu me dou conta, eu tenho consciência que eu preciso mudar, eu pratico, ou seja, eu me proporciono experiências de aprendizado, de experimentação de um novo comportamento, aí vem a mudança. E a mudança, ela passa por uma decisão. E de novo eu vou falar em repertório. Aquele comportamento que antes era automatizado em nós, que era a única forma de responder àquela situação que eu conhecia, quando eu passo pelo processo de conscientização e aprendizado através da experiência, eu tenho a possibilidade de escolher manter o meu comportamento antigo ou fazer daquela maneira nova. Porque nem sempre eu preciso eliminar o meu comportamento anterior. Eu preciso é desenvolver novas formas. E aí, de novo, eu tenho um repertório maior, eu tenho um repertório de respostas mais rico, e provavelmente daí vem, né, a definição, eu me torno mais competente em algumas coisas. Intervenção que eu considero uma possibilidade de sucesso absoluto por ser individualizada e feita, portanto, especialmente para aquela pessoa que está no processo. O processo de coach, para mim, ele é um processo muito eficaz para intervenções dessa natureza, até porque quando a gente fala especificamente do coaching empresarial, porque há muitas pessoas físicas que procuram por sua conta, mas quando as empresas proporcionam isso para os seus colaboradores, nós temos a possibilidade de entender a demanda daquela organização. Então, eu não ouço só o coaching, eu ouço também o líder ou a empresa que está contratando aquele serviço. Nós temos toda a possibilidade, então, de um tempo para desenvolver e criar as condições para aquela mudança e a possibilidade de uma avaliação lá no final. Então, é um investimento que as empresas fazem e que as pessoas fazem do seu tempo, que ele traz muito resultado, justamente porque é feito para aquela pessoa. Um
É
treinamento,
personalizado, né?
ele é personalizado. Obrigada, Carol, estava me faltando essa palavra. Claro que treinamentos, workshops, eles sempre trazem
Conhecimento, sem dúvida,
conhecimento, sem
insights.
dúvida, mas, de novo, ele precisa ser somado com práticas dentro da empresa, porque senão aquele conhecimento do workshop, ele é esquecido. Todo conhecimento que eu não coloco em prática, ele acaba não sedimentando, não sendo assimilado na dimensão que ele poderia. Então, é preciso praticar para que realmente ele se transforme em algo, um conhecimento do qual eu me aproprio, uma competência da qual eu posso dizer, bom, eu sei fazer isso, eu sou competente nesta questão, né?
Perfeito. Demais, muito bom. Ai, Adra, eu quero te agradecer demais a tua participação nesse episódio do Passo na RH. Muito obrigada pela tua entrega aí de conteúdo, da tua experiência, pela nossa troca. Se tu quiser fazer as tuas considerações finais, deixar um recado final aí para quem nos acompanha, fica à vontade.
Carol, eu adoro um bate-papo sobre esse tema, não é? É algo que eu sei que você também conhece muito, então nós poderíamos ficar horas aqui conversando sobre isso, porque nós, digo eu, Adriane, você, Carol, estamos sempre aprendendo e nos desenvolvendo também, então isso é inerente ao ser humano e. Foi muito bom poder falar um pouco mais sobre esse tema, que é uma constante na nossa vida. Eu acho que se as pessoas puderem, né, se proporcionar, porque às vezes a empresa não nos proporciona esse investimento, e eu já tive, na minha época de executivo, muitos colaboradores que diziam: ah, eu não fiz tal coisa porque a minha empresa não financia, não investe. Eu diria assim, mesmo que a sua empresa não faça isso, o investimento no autodesenvolvimento é um investimento que é extremamente valioso, porque ele nos prepara para todas as situações da nossa vida, não só para o ambiente empresarial, mas ele acaba se refletindo em todos os nossos relacionamentos. E não conheço uma pessoa que tenha se arrependido de fazer isso. Então, eu acho que fica o convite para que as pessoas nos procurem, conheçam o Self Guru também, que nós
Perfeito.
estamos lá
Sejam
com um time de
agentes do seu
especialistas.
desenvolvimento
Sim,
também, né? E não
sim.
fiquem na postura de espera, porque tu pode
Sim.
ser agente do teu desenvolvimento e com certeza tu vai te sentir melhor, né?
Sem
Com...
dúvida, sem dúvida.
Demais,
Isso.
excelente.
Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer grande
Imagina,
estar aqui.
que isso, a gente que agradece. Bom, pessoal, para acompanhar mais conteúdos como esse, siga as redes sociais da Grow. No Instagram é @grow_gp, no Facebook, LinkedIn, é só pesquisar pelo nosso nome, Grow. Também pode se inscrever na newsletter do site, que é growgp.com.br. Todos os meses a gente traz conteúdos ricos e assuntos que permeiam o universo da gestão comportamental, tendências e o mundo do RH também. Adriane, não sei se tu quer compartilhar alguma rede social tua, teu LinkedIn, de repente, como é que tá teu LinkedIn para quem quiser te seguir?
Meu LinkedIn é só procurar por Adriane Paris, se é fácil de me achar lá, tá bom?
Maravilha, excelente. Muito obrigada por nos acompanhar e até breve.